Olá, ouvintes! Hoje no nosso Destrinchando a Charada Brasil, a gente vai conversar sobre os recentes episódios envolvendo enchentes depois de fortes chuvas e os riscos de rompimento de barragens em diferentes regiões do nosso país.
Pois é, Ana, entre os casos mais recentes estão os dos estados de Minas Gerais e Bahia.
Em dezembro, na Bahia, duas barragens se romperam em Vitória da Conquista e na Chapada Diamantina, ambas por força da chuva.
Na ocasião, o governo local declarou que 19 cidades foram atingidas pelas fortes chuvas e 66 municípios se encontravam em situação de emergência. A situação se agravou nas semanas seguintes.
Ao todo, 26 pessoas morreram. Segundo a Defesa Civil, mais de 31 mil baianos chegaram a ficar desabrigados e cerca de 61 mil desalojados.
Em Minas Gerais, a situação também é calamitosa. Desde o início do período chuvoso, em outubro do ano passado, 19 morreram.
São mais de 140 municípios em situação de emergência e aproximadamente 13.750 pessoas desalojadas no estado.
Atualmente, em Minas, a cidade de Capitólio, que possui 60% da economia com base no turismo, vive uma de suas maiores tragédias. Uma pedra soltou do cânion no Lago de Furnas, deixando 10 mortos e 30 feridos, após os barcos serem atingidos neste final de semana.
As tragédias em função das chuvas não são novidade no Brasil. Apesar disso, o presidente Jair Bolsonaro reduziu em 43% os recursos para a defesa civil no ano de 2021.
A falta de investimento significou o menor gasto da União com a defesa civil pelo menos desde 2016, de acordo com dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento do Governo Federal.
E para falar sobre esse tema, vamos conversar agora com Alexandra Andrade. Ela é presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos do rompimento da barragem Mina Córrego Feijão Brumadinho, a Ava Brum.
A tragédia de Brumadinho chocou o país após o rompimento de uma barragem de rejeitos no dia 25 de janeiro de 2019. Foi o maior acidente de trabalho no Brasil em perda de vidas humanas, com mais de 200 mortes, e o segundo maior desastre industrial do século.
Alexandra, muito obrigada por conversar com a Rádio Sputnik. Como você vê o risco de rompimentos de novas barragens em Minas Gerais, mesmo após grandes tragédias como a de Brumadinho e a de Mariana, o Brasil aprendeu com essas tragédias?
Não, aprendeu muito pouco, né? Porque nós sabemos que tem muitas barragens em situação de risco e há poucos fiscais. As leis minerárias, elas precisam ser mais rígidas e é necessário investir na prevenção para que não volte a ter tragédias como é que aconteceu em Brumadinho e em Mariana. Brumadinho vai se fazer 3 anos, Mariana fez 6 anos, então nós precisamos de ações preventivas para evitar o que aconteceu, porque traz, né, perdas de vítimas, prejuízos ao meio ambiente e à população em geral.
Com esse histórico de tragédias envolvendo barragens, os moradores se sentem seguros?
Sim, sentem muito inseguros e apreensivos, porque com o aumento da chuva, a agonia só aumenta.
Como você avalia as ações do governo após essas tragédias envolvendo barragens? Mudou alguma coisa?
Nossa, que não mudou muita coisa, porque se tivesse mudado, não seria, né, o dique da empresa Valurec não teria transbordado e paralisado a BR-040, causando transtorno tanto para os moradores ao entorno quanto para motoristas que trafegavam no local. E ontem a gente recebeu a notícia, né, de uma família que estava indo para o aeroporto de Confins devido à paralisação da BR, teve que passar por Brumadinho e o carro ficou soterrado por um material que desceu.
Alexandra, muito obrigado pela participação aqui na Rádio Sputnik.
Agora a gente chama para esse papo o engenheiro civil Oswaldo Rezende, professor do Departamento de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Professor, com frequentes casos recentes relacionados às fortes chuvas, a sensação é de que episódios com enchentes e desastres aumentaram nos últimos anos. Isso de fato aconteceu?
No Brasil é que as chuvas sempre foram algo muito perigoso, né? Que é um motivo de preocupação. Isso remonta aí desde a época pré-colonização. Sempre foi um problema para todo tipo de comunidade que viveu no Brasil. Não é algo que começou a acontecer nos últimos anos para cá. Sempre tivemos problemas no Brasil com com desastres naturais, que envolvem eventos hidrológicos, né, que são tanto para excesso de chuva quanto para escassez de chuva. A gente tem períodos em que a gente sofre muito com inundações e a gente tem longos períodos que a gente também sofre muito com estiagens prolongadas. Então, o que vem acontecendo, os estudos estão apontando e as medições, é que os eventos intensos, esses eventos de grande intensidade, eles vêm aumentando a frequência. Então, eventos que antigamente aconteciam uma vez a cada 50 anos, uma vez a cada 100 anos, né, esses eventos eles têm aumentado a sua ocorrência, a sua frequência. Então, eles passam a acontecer uma vez a cada 10 anos. Né, o evento que acontecia uma vez a cada século, agora acontece 3 vezes no século. Então, essa é a percepção de que parece que eles estão começando a acontecer agora. Não, eles estão acontecendo com maior frequência e isso faz com que a nossa memória mantenha esses eventos mais vivos, né? Então a gente lembra do último evento, né? Como antigamente acontecia raramente, aquele evento era apagado, então a sociedade de alguma forma vai esquecendo os danos, os prejuízos sofridos e vai se reconstruindo e voltando a se expor e depois tem um outro evento. Aí tem danos e prejuízos e depois ela vai passar, vai começar a se esquecer. Isso a gente chama de percepção do risco.
É possível, de alguma maneira, prever onde estão esses alagamentos, fortes chuvas e rompimentos de barragens?
Independente se vai acontecer com maior frequência, qual que vai ser a magnitude, o que a gente sabe de fato é que vai acontecer. Em algum momento, nós teremos uma chuva muito intensa que vai ocasionar, né, vai estressar aí as nossas cidades e vai gerar danos e prejuízos. Então, a gente precisa é saber como se preparar para quando acontecer esses eventos. Então, se a gente está falando que os eventos eles aumentam em frequência e magnitude, a gente precisa correr o mais rápido possível para se preparar o quanto antes. Então, o preparo ele está dentro de uma gestão de risco. Então, o que a gente precisa é utilizar corretamente as ferramentas que já estão aí disponíveis do gerenciamento de riscos. Essas ferramentas elas vão fazer com que a gente se prepare melhor, tenha uma organização melhor das nossas áreas ocupadas, assim como a gente proteja também as áreas que não são ocupadas hoje, mas que têm uma alta propensão a sofrer com inundações, que elas não sejam ocupadas no futuro, porque a gente estressa essa questão de dois caminhos, né? A gente estressa uma área que ela tem uma propensão a ser alagada. Quando você coloca uma ocupação lá, você gera um risco. Então, essa ocupação que está lá, ela vai sofrer um dano, vai sofrer um prejuízo quando ocorrer uma inundação. Além disso, essa ocupação, né, como ela altera o regime do ciclo hidrológico, ela pode gerar inundações em outras partes que antes não sofriam inundações. Então, além de expor uma nova comunidade a um risco, você pode aumentar o risco de outras comunidades pré-existentes. Então, a principal ferramenta que a gente tem é o diagnóstico, que é entender a situação hoje, quais são as áreas que têm maior propensão, quais são as áreas que têm maior vulnerabilidade. Então, entendendo onde é propenso a sofrer uma inundação e onde é vulnerável, né? A vulnerabilidade a gente fala sobre o sistema, né? O sistema ele é mais ou menos vulnerável. E a propensão à inundação, a gente está falando sobre o perigo, é aquele agente perigoso que pode ocasionar dano em algum sistema antrópico. Quando a gente tem um perigo atingindo o sistema antrópico, a gente tem um risco. Então, o risco, na verdade, é a composição desse agente que pode causar um dano e as consequências da ocorrência desse agente, dessa inundação.
As grandes obras anunciadas em governos e gestões anteriores de cada cidade não ajudaram, de alguma maneira, a evitar estes alagamentos recentes?
Quando a gente acelera os escoamentos, a gente aumenta a capacidade hidráulica desses rios, eles vão jogar essa água para baixo. E essa água vai chegar em algum lugar que provavelmente está ocupado ou que será ocupado em algum momento da história. Então, a gente acaba transferindo o problema de um lugar para outro. E o outro problema é que a cidade ela não é algo estático. A cidade também é um organismo vivo, né? Que ela vai se modificando, vai se alterando, vai crescendo, vai se adensando. E quanto mais a cidade cresce e se adensa, mais água ela tende a jogar no sistema. Essa forma de urbanização clássica, que a gente impermeabiliza as superfícies, e essa forma de tratar o sistema hidráulico também clássico, que é acelerar os escoamentos. Então, a gente tem um sistema preparado para receber uma água da cidade, que se modifica e joga mais água nesse sistema e a gente precisa adaptar o sistema novamente. Então a gente está há décadas nesse ciclo, adaptando o sistema a um novo padrão de escoamento que foi gerado pela mudança da cidade. E isso tem um limite, a gente vai chegar num momento em que não tem mais espaço para aumentar o nosso sistema de drenagem e a cidade acabou ocupando todos os espaços naturais e a gente não tem mais solução. Então a busca que a gente tem hoje é essa de tentar adaptar a cidade ao ciclo natural da água. Então, entender como a água funciona e passar a enxergar o problema da drenagem, o problema das cheias, como um problema de alocação de espaços para a água. Você não vai tirar a água de um lugar, você vai trabalhar com a água escoando sobre a superfície da bacia, da cidade, né, tanto ocupada quanto não ocupada, para você entender que se você acelerar a água em algum lugar, essa água você tem que guardar em outro. Então você passa a interagir, né, você passa a abordar o sistema como um sistema integrado e complexo. Essa é a primeira medida. E um problema que é recorrente, né, dos governos que tem essa tendência, né, que precisa entregar alguma coisa para a sociedade, inaugurar uma obra, né, que tem muitas vezes esse viés meio perverso, né, da situação eleitoreira, né, que é para conseguir voto, para angariar voto, para mostrar que está fazendo alguma coisa, e aposta só nas grandes obras. Então essas grandes obras elas vão gerando esse problema de intensificar a inundação em outros locais e terão também um limite de capacidade. E o outro problema é que isso gera na população, aí aqui eu volto nisso a nossa conversa, né, que é a percepção do risco, gera na população local uma falsa percepção do risco.
A geografia das regiões que mais foram afetadas influenciam os episódios recentes ou isso não é um fator determinante?
Sem dúvida nenhuma, a geografia ela vai ter uma forte influência no comportamento das cheias. Então a gente tem áreas que são mais propensas a ter um extravasamento dos rios e a ocupação das suas planícies, outras áreas que têm mais propensão ao que a gente chama de enxurrada, que é a ocorrência dessas cheias muito rápidas e que tem um poder de destruição muito grande, que são as regiões serranas. E a gente tem regiões que são regiões de baixada, que são as regiões que têm mais propensão para ter essas inundações que alcançam grandes extensões, né? Então, assim, a geografia ela vai ditar o comportamento da cheia, como que a bacia física, né, a bacia hidrográfica, ela responde a um determinado evento pluviométrico, que é a chuva. Então, a chuva é o gatilho de toda a situação. Aqui o problema nosso é a inundação, é a água que sai da calha e atinge uma ocupação antrópica. Como a gente vem falando, o risco ele é inerente à sociedade. Só existe risco se existe uma ocupação. Então, se a geografia ela aumenta a propensão ou não de haver uma inundação, a ocupação é o que vai gerar um risco ou um não risco. Então, o que a gente precisa é entender qual que é o comportamento natural das cheias para conseguir construir a nossa sociedade, para construir as nossas comunidades, de forma que elas se exponham menos a esses perigos, reduzindo então o risco.
No caso de Capitólio, diferentemente das regiões ocupadas de maneira desordenada, o que existia era a presença de visitantes naquele entorno. Mesmo não sendo ocupação semelhante à moradia, isso pode ter contribuído para o rompimento do paredão?
A primeira coisa que a gente tem que entender é que havia uma ocupação, sim. Uma ocupação não permanente, mas havia uma ocupação antrópica. Haviam pessoas que estavam ocupando aquele lugar e elas ocupam aquele lugar de vez em quando e saem. A gente tem uma ocupação não permanente. A ocupação não necessariamente é uma construção. A ocupação é a presença, né, de algo que possa ser afetado. Então, ali existia ocupação. É uma ocupação não permanente. Ela vai e volta. Sobre a questão do desmoronamento em si, não sou da área de geologia nem de geotecnia, tá? Mas tudo que eu li também, pelo acontecido, é que aquilo foi um movimento natural. É um movimento que aconteceria mesmo se não tivesse existido seres humanos na Terra. Foi uma questão de décadas e décadas de chuva que vai erodindo, aquilo é uma geologia que são formações de rochas fraturadas e essas fraturas elas vão se separando, ou seja, foi um movimento natural. Então ali o que aconteceu é que há uma situação de alto perigo que precisava ser conhecida. Ali é uma situação de perigo, vai cair rocha, vão haver rompimento de fraturas, sempre vai acontecer isso ali, principalmente nas épocas de grandes chuvas. Então esse perigo está dado, a gente conhece ele. Então como que você estabelece o risco? Quando você coloca uma ocupação, quando você expõe algum bem ou alguma pessoa. E é isso que a gente estava fazendo. Ignorou o perigo e aumentou a exposição. Quando você ignora o perigo, por mais raro que ele seja, uma frequência pequena, vamos dizer, a gente nunca viu cair uma fratura, né, aquilo lá. A gente poderia falar, nossa, isso nunca aconteceu. É uma frequência muito baixa. Né, a probabilidade de cair aquilo é pequena. Mas todo dia tem gente lá. Então a exposição é muito alta.
Houve alguma mudança de comportamento do governo após tantos casos? A gente aprendeu com eles ou ainda falta muito para conseguir evitar novas desastres?
Pegando os últimos anos, só para a gente ter uma percepção no quadro que a gente chegou hoje, é só você lembrar o que aconteceu em 2011 na região serrana do Rio de Janeiro. Foi um uma catástrofe, uma situação ambiental gigantesca, com milhares de perdas de vida, com bilhões de perdas econômicas, né, que foram inundações, enxurradas e deslizamentos, depois de grandes eventos muito intensos de chuva, em 11 e 12 de janeiro de 2011. O que aquilo gerou, né, de comoção nacional? E depois de 2011, né, em 2012, a gente teve a nossa primeira lei federal da defesa civil. É uma lei que trata sobre gerenciamento de risco a nível nacional. A partir de 2012 e 2013, a gente vê um crescimento do investimento nas políticas de redução de risco, as políticas de estudo sobre gerenciamento de desastres naturais. E vai 2013, 2014, a gente tem um crescimento desses investimentos. Depois disso cai, né? Para 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, só veio caindo. Então a gente tem uma queda nos investimentos, nas ferramentas que podem nos preparar para agir na medida em que esses eventos vêm ocorrendo. Então a gente precisa se preparar e para se preparar a gente precisa desses investimentos, tá, nas ações de gerenciamento de risco de desastres e isso vem caindo. Então hoje o que a gente precisa é retomar os investimentos para gerenciamento de risco de desastres naturais em todo o Brasil.
A gente espera que o governo atue para evitar ou pelo menos minimizar os impactos de novas fortes chuvas pelo país.
Verdade, Pablo. Hoje a gente conversou com o engenheiro Oswaldo Rezende, professor da Escola Politécnica da UFRJ, e Alexandre Andrade, presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos do Rompimento da Barragem Mina Córrego Feijão Brumadinho.
Por hoje, o nosso quadro Destrinchando a Charada Brasil fica por aqui. Até mais, queridos ouvintes.